Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. Compreenderás tu a minha nevrose e não da gara dele. Estou que o sentimento é uma ilusão da civilização. A gente baixa tem apenas instintos. O sentimento da beleza, da bondade ou do pudor, da honra. Invençosas como os perfumes franceses e as modas da Rua da Paz. Vê o doloroso estudo do mundo as mulheres perdidas na alta sociedade. Esse mundo é a esquina por onde passam todos os homens. Nada mais abjectamente artificial. E a antiga cocote que feminiza, desfibra o homem contemporâneo à força de momices, de luz de pretensões. Na pobre coitada que faz a rua à noite, o drama é a falta de alma, a falta de sentimento. Os homens conservam-se rudes e fortes. Eu desejaria encontrar uma alma nos manequins trágicos que acendem o desejo na forma noicturna. Esromântico. Não, sou doido. Talvez eu também passasse por um período de loucura. O certo é que o acompanhava, sem preconceito, sem vergonha, por curiosidade. A vida normal, aliás, a vida dos onibus e dos transeuntes, passava sem nos ver. A outra, a das esquinas de Meáfama, nem dos carros e dos pedrestres era vista, nem por acaso os via. Augusto estudava. Pobre Augusto! Ficávamos urras a ver repetidas as mesmas cenas de luxúria animal e de sordidez. Os homens marçanos, soldados, discutindo as moedas. As mulheres fefeias sujas, machinais. Nem por parte deles, nem por parte delas havia o mais leve esboço de caricia. Uns retendo o dinheiro, as outras já sem alma senão para sentir o desejo de não morrer de fome. Naquela noite, aparecera, entretanto, uma criatura de destaque no meio. Era velha. Tinha face severa na queda das pelancas, curvava como se fosse muito idosa, caminhava com um dar de avó impertinente. E usava pelerine, lia, mantilha de rendas sobre os cabelos grisalhos. Atroz? Se fosse uma pobre ninfomaníaca, talvez causasse piedade. Se estivesse como as outras a morrer de fome, dar-lhe uma esmola. Mas não, era o Cial. Os marçãos em camisa e lenço de cor, que se aproximaram e discutiram junçumas, eram repelidos ou afastavam-se com medo. Alguns nem se chegavam. A velha demorou pouco. Tomou logo um tramuai. Chamei a atenção de Augusto. Quem é aquela velha? Indagou o pichólogo, a portuguesa ramagra e amarela, que passeava em chinelas, com um galho de arruda atrás da orelha. Não vês logo que está muito triques para ser da zona? De onde será então? E com certeza das sérias que fazem o rocio. Dá-me a mascote e anda. Melhor e mais digna é sempre não ter repugnância pelas misérias humanas. Nada mais relativo que a ignorância. Demos o que a criatura pedia. E no outro dia era eu a convidar Augusto para vermos as pobres mulheres da Praça Tiradentes.
Realmente!
Aquilo que nas esquinas das ruas pros do Crases passa como lepra, tomava no rocio proporções de porneia num quartel. E dizem que outros trechos urbanos resistem à civilização normalizadora, mantendo, apesar de tudo, a personalidade. Estávamos num ponto de movimento extraordinário, com a iluminação escandalosa dos tiados. Por todos os lados, o turbilhão de conduções correndo, buzinando, rolando entre a multidão densa. E, entretanto, a praça mantinha suas horrendas tradições. Com o aquender dos reverberos e o abrir de chofre dos arcos voltaicos, era a aparição das primeiras figuras. Algumas ficavam até pelas duas da madrugada, andando. De preferência ao lado do ministério, à frente da travessa Leopoldina, as alés do jardim separadas da rua apenas por um canteiro. Todas se saudavam, contavam pequenas intimidades. A constipação não me deixa. Comportavam-se austeramente. Eram todãs mais ou menos velhas, mas penteadas, calçadas de colete, a blusa presa por um cinto, a saia preta. Caminhavam como quem vá a um determinado lugar. Paravam como quem espera o bonde. A aproximação de indivíduo, puniam-se em guarda, secas, impondo condições. Quando aquecediam, seguiam disfarçadamente. O desolador era, além do nivelamento daquele comércio, os mesmos aspectos de insensibilidade de velhice. Certo, estavam acima das outras em modos e em roupas. Mas impunham mais o nojo pela falta de coração. E eram velhas. Uá, como eram velhas! Havia faces encarquilhadas com tinta, cabelos pretos e dentaduras, postiças as guarnecendo perfis chupados, dorros, que apesar do espartilho abalavam, colos que se cavavam em reentrancias espátadas. A tentativa primitiva dos artifícios alguém tava feiura veneravel. Nem um olhar ardente, nem uma graça. A velhice patente e desoladora. A mulher que viramos em frente ao CL Grafos e de novo encontrávamos ali, era de todas a mais atroz, porque antipática. Descobri Moa de novo num domingo. Nesses dias, o jardim e as calçadas ficam cheios de homens do povo endomingados. Na poeira, entre as árvores, no som das músicas as vindas dos estabelecimentos de diversão, na própria irradiação da luz parece vibrar o instinto dos brutos soltos. As mulheres paradas lembram velhas aranhas à espreita. E os homens, de como simples e tímidos pela ausência de convívio feminino. Nesses dias aos bandos criam coragem, e transformam a falta de ousadia em grosseria, em brutalidade, no desejo de amesquinhar, de ferir. São trabalhadores braçais, carroceiros, operários de jornal, e doma parecem crianças grandes. Dão gargalhadas, lançam de shots, fazem propostas alvarmente, chegam ao encontrão, ao murro. Só cada um deles teria medo de se aproximar. Juntos criam como que uma coragem vingadora. E há sempre em cada grupo um mais esperto, que diz piadas aplaudidas. O incorrigível Augusto Guimarães dizia: estamos a ver um aspecto do instinto que os simples transeuntes não verão nunca, as angustias, as cobardias dos brutos diante das mulheres. Dize-me se aqui amor, mesmo no sentido grego, é o diurno apetite. Nesse momento passávamos pela porta que frenfiga em frente ao ministério. Estava lá a vilha, mas numa atitude de trágica. Sobre ela cairá em verdadeira montaria um troço de marçanos e encervejados. Choviam chufas, e ela no cerco esperava firme, o beiço trêmulo, o cabelo reia sacapando-se da mantilha, a capa já de revés. Chorros, chorros. Eu vi-lo a... venciar. Canalhas. O Zé aganta a velha, ai. No cruzar das piadas, quando dos tipos já e a agarrava, a velha teve uma inspiração. Pera que eu chamo a folicia. Foi como um golpe. Ela devia conhecê-los. Não eram rufiões ou soldados que a lembrança da polícia excita. Eram bem simples trabalhadores, com uma gota mais de cerveja pelo domingo de descanso. Logo romperam o grupo. A solidariedade de Atata que a velha fazia se desencontrar dado o terror da cadeia. Foram uns para o centro do jardim, disfarçando, disseram outros à calçada, reuniu-se o resto pelas aléas. A mulher um instante, respirando, consertou os cabelos sujos. E seguiu. Devo dizer que nem por momentos tive um vislumbre de dó pela criatura repugnante. Não seria eu a defendê-la.
Quase li.
Enquanto os marçanos a espicaçavam, porque nunca uma criatura me dera impressão tão seca que a de provisão dos tio assim. Daí talvez a minha curiosidade, a minha quase obsessão. Espiava de longe, policialmente. Ela era mais dura ainda que as companheiras de serviço voluntário. Aparecia regularmente às 8 da noite, mercadejava a pelancaria com o ar irritado dos negociantes que nunca prosperaram. E retirava pela madrugada. Todas nós. Que segredo sórdido ocultava aquela lascividade crapulosa? Que o hidrama esconderia a carcaça fatigada da velha? Augusto Guimarães ainda mais me interessou dizendo-me. O curioso é que essas velhas são as envergonhadas do vício. Salvo 5 ou 6. Todas as outras têm ocupação, trabalho e família. Andam por aqui para ajudar com ocultamente as pesas. De Augusto Guimarães era natural admitir as mais estragantes observações. Já me habituara de resto a hipóteses infames sem pestanejar, sem mesmo lhes compreender o alcance. Essa ideia, porém, impressionou-me. Assim, certa noite, quase a uma madrugada, vinha eu de cear num clube de jogo, quando deparei na calçada deserta com a velha atroz. Aranha de horror esperaria ainda alguém de fato. No jardim estava um rapaz que a olhava, grosseiro, enfardelado numa roupa que parecia não chegar e era larga demais ao mesmo tempo.